Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, que toda sua família esteja bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre doença de BC, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar assistindo com você, abordando um pouquinho mais sobre o tratamento dessa patologia. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu tenho que fazer aqui esse convite sempre. Se você não sabe, consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, curte e seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo no Instagram, seguindo o nosso canal, é o arroba Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixa de compartilhar com todos os seus amigos e também de avaliar a gente aí no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. Claro, sempre cheque no nosso Instagram, afinal, no nosso Instagram tem que sair do flashcard relacionados aos assuntos abordados por aqui. Beleza. Pensar em doença de BC é pensar naquele nosso esqueletozinho principal, aquele esqueleto primordial. Afinal, a doença de BC foi uma doença que foi descrita lá em 1937 por um médico turco, o professor Dr. Hulusi BC, e foi descrita como uma vasculite multissistêmica autoimune recidivante, que acomete vasos de qualquer calibre e apresenta manifestações clínicas variáveis. Manifestações clínicas tão variáveis, desse seu caráter multissistêmico, que temos alguns diagnósticos diferenciais que são importantes, como é o caso da úlcera de Lipschitz, que a gente abordou. Além disso, acredita-se que a etiopatogenia dessa doença esteja associada ao haloantígeno HLA-B51. A gente sabe que essa é uma doença que tem como característica o acometimento de úlceras orais e genitais recorrentes, podendo ainda envolver olhos, articulações, pele, vasos sanguíneos e sistema nervoso. Na epidemiologia, a gente sabe que é uma doença que acomete mais adultos jovens entre 25 e 35 anos, sendo mais grave no sexo masculino. O diagnóstico, ele é clínico e de exclusão, porque não vai existir nenhuma alterações laboratoriais ou histopatogênicas específicas da doença. Além disso, o diagnóstico precoce e a instituição de um tratamento adequado vão ser determinantes para o bom prognóstico dessa doença. A gente sabe que tem uma faixazinha geográfica chamada faixazinha que coincide com a antiga Rota da Seda, que marca a bacia do Mediterrâneo ao Extremo Oriente, que a gente sabe que tem uma prevalência maior dessa doença, a famosa Rota da Seda, e pega bem o país que é a Turquia, que é onde foi descoberta e foi feita essa descoberta pelo Dr. Hulusi BC. Pensar em tratamento, então, da doença de BC é pensar em quê, Lucas? Pensar em tratar a doença de BC é ter um cuidado muito grande. É pensar em seguir um raciocínio clínico de que o tratamento vai depender das manifestações e a gente vai utilizar alguns tipos de fármacos, como, por exemplo, citotóxicos, imunomoduladores e corticoides, dando prioridade ao tratamento dos sintomas passíveis de complicações. Beleza? Tranquilo? Vamos tratar então por sistemas em si. Como é que a gente trataria a questão genital e a questão das úlceras orais também? Úlceras genitais e orais são, em geral, adequadamente tratadas com corticoides tópicos. Só que nos períodos de exacerbação das lesões mucocutâneas, a gente pode lançar mão de corticoide sistêmico. Então, pensar em tratamento de úlcera genital oral é pensar em corticoide tópico em si. Mas se tiver uma exacerbação dessas lesões mucocutâneas, a gente pode lançar mão de corticoide sistêmico. Estudos ainda dizem que a utilização de colchicina, talidomida e dapsona podem ser usados na prevenção de recidivas. Os três medicamentos foram utilizados e estudados por meio de ensaios clínicos controlados e apresentaram resultados modestos para essa questão da prevenção da recidiva. Lucas, então, em relação ao tratamento da doença de BC, dessa questão dessas úlceras, sejam elas orais ou genitais, eu tenho que pensar o seguinte: essas úlceras genitais e orais, elas são, em geral, adequadamente com tratamento com corticoide tópico. E se tiver alguma exacerbação mucocutânea, eu posso entrar com corticoide sistêmico em cima. Si. Certo, isso mesmo. Em relação a essa questão ocular, Lucas, pensando nesse acometimento ocular, eu penso mais em uveíte, não é? A gente vai utilizar colírio à base de corticoide e agentes midriáticos como formas eficazes para tratar uma uveíte anterior. Mas a via sistêmica a gente vai utilizar geralmente para o tratamento da uveíte posterior. Como assim, Lucas? Essa via sistêmica vai ficar para a uveíte posterior? Porque ela tende a ser mais grave e a gente vai necessitar de um oftalmologista para fazer injeção subcapsular de corticoide. Então, uveíte anterior, eu tenho que pensar em quê? Colírio à base de corticoide e agente midriático. E o uveíte posterior, tem que pensar em quê? O uveíte posterior, tem que pensar em utilizar, em lançar mão, em ir atrás do oftalmologista, para fazer injeção subcapsular de corticoide, que é uma via sistêmica do uso de corticoide. Beleza? Tranquilo? A gente tem que ficar atento a essa questão ocular, porque pode levar a cegueira, você sabe isso. E devido ao risco de sequelas com sucessivos surtos de atividade ocular, o uso de agentes citotóxicos está indicado. A azatioprina, em um estudo, ela foi utilizada e se mostrou efetiva, melhorando o prognóstico da função ocular a longo prazo. Beleza? Tranquilo, né? Lucas, em relação às manifestações articulares, o que eu tenho que pensar? Em questão de articulação, tem que pensar da seguinte forma: as manifestações articulares são geralmente controladas pelo uso de anti-inflamatórios não esteroidais, os famosos AINEs, e também foram utilizados a colchicina. Casos persistentes, tem na sulfasalazina a droga de primeira escolha, podendo ser usadas também a azatioprina ou até o metotrexato que a gente tanto conhece. Em relação ao acometimento gastrointestinal, Lucas, o tratamento das lesões gastrointestinais é semelhante ao da doença intestinal, à base de corticoide sistêmico e sulfasalazina. Se uma intervenção cirúrgica torna-se necessária, em razão de uma perfuração ou hemorragia gastrointestinal, a gente tem que pensar em utilizar corticoterapia no pós-operatório para reduzir a atividade inflamatória local e chance de deiscências. Então, pensar em acometimento articular, como eu te falei, pensar em utilizar anti-inflamatório não esteroidais e colchicina, caso persistente, sulfasalazina, ou podendo pensar também azatioprina e metrotrexato. Lucas, mas em questão gastrointestinal agora, tem que pensar em tratar como se fosse de forma parecida a doença inflamatória intestinal. Vamos utilizar corticoide sistêmico e sulfasalazina. E se tiver que fazer uma cirurgia, seja por conta de uma perfuração, hemorragia gastrointestinal, a gente tem que lançar a mão do corticoide pós-operatório para evitar essa atividade inflamatória local e possíveis deiscências. Lucas, em relação ao sistema nervoso central, é interessante utilizar pulsoterapia com altas doses de corticoide. Ela é utilizada nas lesões intraaxiais do sistema nervoso central, seguida de imunossupressores, como é o caso da ciclofosfamida, do metrotrexato ou da azatioprina. As formas extraaxiais, como a trombose do seio venoso cerebral, normalmente respondem à corticoide terapia, sem a necessidade de imunossupressores na prevenção de recidivas. Então, pensou em acometimento sistema nervoso central, tem que pensar o acometimento mais grave. Dessa forma, a gente vai ter que fazer um pulsoterapia de corticoide. Pulsoterapia de corticoide para lesões intraaxiais do sistema nervoso central, seguida do uso de imunossupressores, ciclofosfamida, metrexato ou azatioprina. Já nas formas extraaxiais, a gente tem que, como é o caso da trombose de seio venoso cerebral, temos que pensar no uso de corticoide sem necessariamente o uso de imunossupressores na prevenção de recidivas. Beleza? Tranquilo? Lucas, e no caso de acometimento de vasos sanguíneos? É uma forma semelhante ao sistema nervoso central. A gente tem que pensar de forma semelhante. Só que a gente vai utilizar, além dessa questão do pulso, a pulsoterapia, temos que pensar também o uso de antiagregantes plaquetários ou anticoagulação. Sendo que essa anticoagulação a gente tem que utilizar nas tromboses ativas quando há ausência de aneurisma de risco de sangramento, que pode exigir uma intervenção cirúrgica, sendo uma técnica endovascular utilizada com resultados favoráveis em alguns artigos. Tem outros artigos também que contam outras coisas interessantes, como, por exemplo, a talidomida, ela é usada frequentemente para tratamento de úlceras e da pseudofoliculite. Já os corticoides sistêmicos está indicado mais para o uso de eritema nodoso. Então, pensar em talidomida é pensar no tratamento de úlceras e pseudofoliculite. Já o corticoide sistêmico, a gente tem que pensar mais para utilizar no eritema nodoso. Os citotóxicos, como é o caso da azatioprina e ciclofosfamida, e o intérfero, também mostraram benefícios na prevenção da inflamação ocular, com efeito sustentado após a suspensão do intérfero. Obtiveram também bons resultados o uso da sulfasalazina em manifestações gastrointestinais, e obtiveram também bons resultados o uso do infliximab na dose de 3 mg por quilograma EV nas manifestações mucocutâneas, articulares e neurológicas persistentes, com regressão completa das manifestações em uma semana. Então, pensar em tratamento dessa questão da doença de IBC é pensar em um tratamento tanto quanto sistematizado por sistema mesmo. Questão genital, a questão ocular, a questão articular, a questão gastrointestinal, a questão do sistema nervoso, a questão dos vasos sanguíneos e pensar em outras questões em si. Mas lembrar que o paciente muitas vezes vai apresentar manifestações não só de um sistema, não só úlcera, por exemplo. Pode apresentar manifestação ocular também. Então é sempre bom lembrar que você pode fazer essas associações para tratar seu paciente da melhor forma possível, porque seu paciente merece e deve ser tratado para não ter lesões que tornam-se irreversíveis, como é o caso dessas uveítes de repetição, que pode levar a cegueira no seu paciente. Beleza? Tranquilo. Então, eu acho que em relação à doença de IBC, era isso que eu queria falar com você. Reforço, se você ainda não consegue me explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também para seguir no nosso Instagram. Segue no nosso canal, é o @ Consegue Me Explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente aqui no Spotify com 5 estrelinhas. Deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E além disso, checa nosso Instagram, porque tem saído sempre por lá flashcards relacionados aos assuntos abordados por aqui. Muito obrigado pela sua audiência de sempre. Doença de IBC é um assunto que ninguém nunca me explicou, cara. Doença de IBC é um assunto que eu sempre tive curiosidade em saber. E eu falei, vou estudar, vou correr atrás de artigos, vou correr atrás de material e tentei fazer da melhor forma possível, porque a gente não encontra muitas aulas disso, porque é uma coisa mais relacionada a especialistas em si. Mas eu acho que é uma coisa, é um assunto interessante pra gente que tá na faculdade, ter uma noção, pra gente também que já tá recém-formado, ter uma noção, porque você pode estar diante de um caso desse, por mais raro que seja, entender bastante sobre essa questão de diagnóstico diferencial dessa úlcera de Lipschutz, que tá relacionada mais a essa paciente jovem, essa mulher jovem, no geral essa mulher jovem que é virgem. Então é interessante saber sobre essa doença de IBC por conta dessa questão desse nosso esqueleto principal. Afinal, falar de doença de BC é pensar numa doença multissistêmica, uma vasculite multissistêmica autoimune recidivante que acomete vasos de qualquer calibre e apresenta manifestações clínicas variáveis. E lembrar sempre desse HLA-B51 como aloantígeno, que tem uma correlação à doença de BC. Eu sei que é muita matéria, mas eu achei que é um assunto interessante de ser abordado por aqui, por isso que eu trouxe para você. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado por tudo mesmo. Um beijo no seu coração. Valeu, falou e... Fui!